E o CBN Saúde hoje conversa com o Marcos Franchetti. Vamos retomar nossa ligação, vamos começar desde o início com o cardiologista Marcos Franchetti, que estava conversando sobre os problemas que as pessoas têm, focado no questão cardíaca, nos problemas cardíacos, durante o coronavírus. Temendo sair de casa, temendo ser contaminado, muita gente fica em casa e com os sintomas da doença. Marcos, doutor Marcos, queria retomar essa questão. Como é que é essa situação de quem tem alguma comorbidade, fica em casa e acaba não se cuidando?
Vamos lá, Gilson. Desculpe aí a interferência. Primeiro a gente precisa entender, Gilson, que a doença cardiovascular, o esperado é que nós tenhamos uma diminuição de mortalidade cardiovascular. Nós temos o contrário nessa situação. Nas últimas décadas nós tivemos uma diminuição da incidência de mortalidade cardiovascular por melhor prevenção e melhor tratamento dos fatores de risco. Tá? Tratamento, diminuição do tabagismo, melhor controle da hipertensão arterial sistêmica, melhor controle do diabetes, com disponibilidade de novas drogas para o tratamento, uso disseminado das estatinas, que são as medicações para tratar o colesterol. Nós tivemos também uma melhora nos exames diagnósticos, que permitem diagnosticar mais precocemente a doença aterosclerótica e, com isso, evitar o infarto. E tivemos também uma grande evolução no tratamento das doenças agudas do coração e também das doenças cerebrovasculares agudas, como o derrame. E, consequentemente, uma melhor conscientização da população também, isso fez com que nós tivéssemos uma diminuição do risco cardiovascular. Só que, nesse momento, nós temos um aumento do número, uma suspeita do aumento do número de mortes cardiovasculares na pandemia. Nós temos, recentemente, uma publicação no New York Times, onde se relata um aumento de 800%. É muita coisa nas mortes domiciliares. A maioria dessas mortes domiciliares é por morte súbita. Não quer dizer que todas são mortes cardiovasculares, mas a grande maioria, sim, é por morte cardiovascular. E o outro problema é que os pacientes estão procurando menos os serviços de emergência. Houve uma queda aproximada de 50% no número de atendimentos emergenciais cardiológicos. E o que deduzimos nessa situação é que esses pacientes, eles provavelmente não estão procurando serviços de emergência, mesmo em situações de maior gravidade. Essa é a nossa grande preocupação. Nós estamos numa situação de pandemia que a maioria de nós nunca vivenciou anteriormente, em meio a isolamento social que nunca imaginávamos que íamos passar. O vírus não está somente no indivíduo, ele está na cabeça de cada um de nós, está no coração de cada um de nós, assombrando como se fosse uma coisa desconhecida, e realmente era uma coisa desconhecida até o momento. Esse isolamento e a própria pandemia geram alguns transtornos de ansiedade, frustração e também um medo. Medo do quê? Medo de ir para o hospital, medo de procurar o cardiologista, o medo de ficar numa sala de espera, enfim, o medo da contaminação. Os hospitais, nossos hospitais no início não estavam bem estruturados e bem organizados para fazer esse atendimento seletivo dos pacientes. Então é lógico que o paciente tinha uma certa preocupação em ir para o hospital e estar na mesma sala que um paciente infectado por Covid. Os consultórios no início estavam fechados por causa do isolamento social. Nós não sabíamos qual seria realmente o comportamento do Covid-19 no nosso país. Então, nesse momento, os pacientes ficaram, de certa maneira, órfãos de atendimento pelo medo. A Organização Mundial da Saúde orientou que não se procurasse por qualquer coisa o hospital. Mas a população talvez não tenha entendido dessa maneira.
Agora, como é que a gente faz, doutor, para a gente poder acompanhar essas pessoas? Porque quer queira, quer não, as pessoas isoladas, às vezes não procuram o médico. Como é que elas podem detectar quando elas estão passando por algum problema e que ela fala assim, não, acendeu o sinal amarelo, eu tenho que procurar o médico e não tem mais como ficar segurando em casa?
Sim, eu acho que os principais fatores, o que mais me preocupa na doença cardiovascular são os sintomas. Então, quando você tem aparecimento de um sintoma, isso é um sinal de alerta, tá? A doença cardiovascular em si, a doença cardíaca, o principal sintoma é a dor no peito. E como é essa dor no peito? É uma dor em peso, em aperto ou em queimação. ela pode ter irradiação, ela pode se espalhar para os membros superiores, principalmente para o membro superior esquerdo, o braço esquerdo, pode também se irradiar para a mandíbula, a região mandibular ou para as costas, e pode também se irradiar para o epigástrio, que é a região ali do estômago. Nós podemos também ter alguns outros sintomas e sinais que nos chamam a atenção, como a sudorese fria, como náusea, como vômitos e falta de ar. É importante lembrar que a dor do infarto difere de algumas outras situações clínicas decorrentes da doença cardiovascular. Por exemplo, o infarto, ele normalmente tem uma duração mais prolongada, em torno de uma hora ou mais. Essa dor normalmente é contínua, sem melhora e tende só a piorar. Mas não é só essa dor que nos preocupa, mas sim também uma situação chamada angina instável. É a mesma dor, tem a mesma característica, só que a duração é menor, em torno de 20 a 30 minutos. Mas ela é uma situação que diríamos pré-infarto e também nós devemos nos preocupar com essa dor e seria uma situação de procurar um serviço de emergência. Uma outra situação ainda também que deve ser considerada, não é só dor ao repouso que é preocupante, mas nós temos uma situação que é angina aos esforços, que é a dor no peito, a mesma característica, só quando o paciente faz esforço. Mas essa dor, quando ela tem início recente, menos do que 2 meses, também chama a atenção e o paciente deve sim procurar esse serviço de emergência para ser tratado de maneira adequada. Então esses são os sinais de alerta, principalmente dor no peito. Uma exceção é o paciente que tem diabetes mellitus, Gilson. Esse paciente, às vezes, não tem um sintoma tão característico de dor no peito. Então, às vezes, ele pode ter uma falta de ar, queda da pressão arterial, um mal-estar geral, uma dor só no estômago, em vez de ter dor no peito. Então, o paciente que é diabético, ele tem que estar mais atento ainda, porque um mal-estar que dura mais do que uma hora, que não tem uma causa definida, pode sim ser um infarto.
Bom, aí eu queria retomar essa questão de quem tem diabetes. Quer dizer, quem tem diabetes, por exemplo, e tem problema cardiovascular, a situação complica um pouco mais porque os sintomas são diferentes. Muita gente pode confundir esse sintoma com outras coisas, que não seja uma situação, por exemplo, de um infarto.
Sim, exatamente. Isso acontece com muita frequência e é por esse motivo que os pacientes diabéticos, eles chegam numa fase tardia de infarto na maioria das vezes. Então, assim, o que a gente sempre fala para o paciente diabético, olha, não tem, as coisas não estão bem, pode ser uma hipoglicemia, pode ser um infarto, uma dor que não se explica no estômago, um mal-estar geral, palidez. Esses são sintomas que nos chamam a atenção, sintomas e sinais que nos chamam a atenção e que tem que deixar claro para esse paciente que ele tem que procurar um serviço de atendimento de emergência o mais rápido possível.
Doutor Marcos, entre começar a sentir os sintomas, quanto tempo a gente tem aí de tolerância entre os sintomas e acionar a busca de um médico, chamar uma ambulância, enfim, se dirigir a um hospital?
Gilson, quanto mais cedo chegar ao hospital, melhor. Essa é a resposta. Nós temos uma chance de tratar o paciente com infarto até 12 horas, em algumas situações até 24 horas, quando o paciente tem uma gravidade maior. Mas as primeiras 12 horas são as mais importantes. Mas é importante lembrar que quanto mais precoce você chega no hospital, mais músculo cardíaco que você vai conseguir salvar. A patologia, o infarto agudo de miocárdio, ocorre por uma trombose, uma formação de um coágulo em cima de uma placa existente na parede da artéria. Então, o que acontece nesse momento, na maioria das vezes, é a oclusão completa da artéria e interrupção do fluxo sanguíneo para aquela área do coração que ela irriga. Então, esse músculo, a partir do momento que a artéria fecha, ele começa a sofrer. E se nós não atuarmos rápido, esse músculo vai morrendo. Quanto mais tardio o paciente, mais tardiamente o paciente chega no hospital para ser tratado, mais músculo ele perdeu. Então, se você chegou na primeira hora, você vai ter maior parte do músculo salvo. E se você chegar com 12 horas, você vai ter a maior parte do músculo perdido.
E aí a gente tem aquele pensamento um pouco contraditório, que as pessoas não querem sair de casa, às vezes, para não se contaminarem com o risco do coronavírus. Quer dizer, se você vai mais cedo, você pode fazer um tratamento mais rápido, ficar menos no hospital, volta mais cedo para casa. Se você vai mais tarde, complica mais, mais internação, mais riscos, né?
Sim, exatamente isso, Gilson, porque quanto mais precoce você chega, mais fácil de você tratar. Quanto mais tardiamente você chega, mais complicada está a sua situação e mais difícil é a reversibilidade dessa situação. Então, quanto mais precoce, melhor, menor tempo internado, menor risco de contágio também pelo vírus, que é a grande preocupação atual.
Dr. Marcos, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Sim, muito obrigado, Gilson. Um grande abraço.
Eu conversei com o cardiologista Marcos Franchetti, falamos um pouco sobre os riscos que as pessoas que têm problemas cardíacos, de elas ficarem em casa e não procurarem atendimento, às vezes com sintomas que elas consideram não serem associados ao problema cardíaco, que é. E ele destacou a questão de quem tem diabetes. As pessoas que têm diabetes têm sintomas diferenciados, que às vezes podem ser confundidos com mal-estar, por exemplo, e elas podem estar correndo risco. Procure o médico caso você tenha os sintomas que o Dr. Marcos falou.